Audiobook grátis apresenta. 14. Outra bomba anarquista, o Sr. Brunettieri e a imprensa. As bombas anarquistas, porque tivemos outra, a bomba de Henry, lançada no Café Terminus e que feriu 30 pessoas, vão entrando lentamente na classe dos acidentes naturais, onde tomam um modesto lugar, logo depois das inundações e dos incêndios. Evidentemente o primeiro rio que alagou os primeiros campos cultivados, ou o primeiro fogo que rebentou na primeira cidade edificada, encheu os homens de um terror tanto mais desordenado quanto por trás dessa rebelião de elementos eles viam a cólera de um deus ofendido. Cada várzea inundada, cada cabana queimada, dava-se motivo a longas cerimonias expiatórias, à invenção de novas fórmulas litúrgicas, a um desenvolvimento excessivo da autoridade sacerdotal, e mesmo a especulações lírico-metafísicas dos vates, que eram então os filósofos que tudo explicavam. Depois, quando se observou que estas violências da água e do lume ocorriam tão regularmente como as estações, e que cada inverno os vales se submergiam, e cada verão ardiam as choças de madeira e colmo, não houve mais coração que palpitasse de pavor místico. Mesmo acreditando sempre que, através de tais desastres, se manifestava o descontentamento divino, foi a autoridade civil e não já a casta sacerdotal que se pediram medidas preventivas ou salvadoras. E nem se lhe conferiram poderes novos e excepcionais, na certeza que, para conter a água e apagar o fogo, bastaria apenas alguma vigilância e saber técnico da administração urbana e ruralismo com efeito há já alguns milhares de anos que os rios devastam searas e o lume devora prédios, sem que por isso a igreja ou o Estado se comova ou trema pela sua estabilidade. É exatamente o que o há sucedendo com os anarquistas. Às primeiras bombas houve um tumultuoso terror, como perante uma estranha e demoníaca demência que ameaçava a velha estrutura social. Cada explosão foi motivo para que se promulgassem leis de exceção, para que se reforçasse temerosamente o braço penal dos governos, para que os filósofos formulassem complicadas receitas sociológicas, e mesmo para que certos espíritos mais impressionáveis suspirassem pela intervenção divina de um Messias como o único capaz de pacificar os homens. Depois, quando se ouviu cada semana instalar uma bomba, e sem destruir mais propriedades ouvidas do que certos desabamentos de terrenos ou descarrilamentos de comboios, o medo fantasmagórico de uma catástrofe social imediatamente findou, o hábito embotara a emoção, e estas explosões revolucionárias começaram a ser equiparadas às que fatalmente e inevitavelmente se produzem dentro de uma civilização industrial e mecânica, as do gás, das caldeiras de vapor, das peças a bordo dos coraçados, e do grison no fundo das minas. Contra elas já não parece necessário improvisar códigos mais repressivos, nem invocar a interferência messiânica. E a opinião tranquilizada só reclama, para domar a bomba, essas medidas preventivas que na indústria se esperam da prudência técnica dos contramestres, e na ordem civil da vigilância profissional dos comissários de polícia. É neste espírito que a polícia em Paris está procedendo à prisão sistemática de todos os anarquistas. Cada madrugada se faz através da cidade uma colheita de sectários. Ontem 15, hoje 20. Os jornais apenas publicam, sem comentários, a lista seca dos nomes. Alguns destes homens têm mulher, têm filhos, a quem o pão há de faltar. Mas desses detalhes mínimos, neste momento de sensação pública, não cura o pretor. A coisa essencial é que não reste, livre nas ruas de Paris, um proletário capaz de misturar um pouco de glicerina a um pouco de ácido nítrico. Nem é mesmo necessário que o anarquista seja militante. Os simples teóricos, que professam e mitodizam o anarquismo no livro ou no jornal, são igualmente levados na vasta montaria policial. De resto, o que o governo pretende, com esta encarceração geral de anarquistas, é conhecê-los, fotografá-los, estudá-los, surpreender as suas ligações e afiliações, e formar assim um registro muito minucioso e muito documentado de toda a seita. Findo este vasto inquérito prático, todos serão soltos, como se soltam as manadas dos bois nas lesírias, depois de bem numerados e bem marcados. Indubitavelmente é uma dura lei, mas vem de uma dura necessidade. Era realmente intolerável que, numa cidade do século XIX, um pacífico homem não pudesse entrar num café, ou num teatro, com a mulher e o filho, sem correr o risco de voltarem de lá, ele e os seus, crivados de pontas de pregos, em nome de uma heresia digna do século III. Porque o anarquista é com efeito um socialista que se tornou herético. Este nosso anarquismo está para o socialismo, como estavam para o cristianismo nascentes montanistas, e os valentinistas, e os carpocrates que pregavam o amor livre, e os circuncelios que pregavam a destruição universal, e tantos outros, extravagantes e terríveis. Todos esses heréticos, tortulhos venenosos da árvore evangélica, não fizeram senão deturpar e desacreditar a pureza da doutrina, retardar-lhe a obra regeneradora, e atrair-lhe perseguições sangrentas. Eram por isso ainda mais odiados pelos bispos cristãos, que pelos pontífices pagãos. E quando sobre eles caía a lei do império, com ferocidade, como sobre inimigos do gênero humano, havia tanto regozijo do lado de Jesus, como do lado de Júpiter. Igual regozijo acompanha esta perseguição, que nada tem, louvado seja o nosso tempo, da crueldade da de Décio ou de Diocleciano. Mesmo os que lamentam que ela espalhe tanta miséria entre mulheres e crianças abandonadas, desejam veementemente que a seita seja, se não esmagada, ao menos inutilizada. A obra do Estado seria, pois, perfeita se, inspirada simultaneamente pelo sentimento de ordem e de humanidade, ele, pelo lado da polícia, prendesse os anarquistas, e pelo lado da assistência pública lhe socorresse as famílias que ficam sem o pão do salário perdido. Mas, infelizmente, entre tantos órgãos de que está provido o Estado, não há nenhum que tenha forma, mesmo vaga, de um coração humano. Não sei se conhecem o Sr. Brunetieri. O Sr. Brunetieri é hoje nas letras francesas um grande personagem, quasi devia dizer, dada a qualidade do seu espírito e das suas funções, um grande mandarim. Quando o velho Boulos foi exilado da revista dos Dois Mundos, por ter amado fora da revista, e com uma espécie de amor que a revista não permite, a Assembleia de Acionistas dessa venerável publicação nomeou para o cargo de diretor o Sr. Brunetieri. Além disso, o Sr. Brunetieri era já o diretor, se não espiritual, ao menos intelectual, das damas letradas do Faubourg St. Germain, tendo portanto a gloriosa missão de ensinar o que, em matéria de literatura, uma duquesa deve aceitar ou deve rejeitar para conseguir um lugar no reino dos bons espíritos. Como consequência destes dois nobres empregos, o de diretor da revista e confessor literário das almas aristocráticas, o Sr. Brunetieri foi por influência das senhoras, e entre as senhoras inclua a revista, eleito membro da Academia Francesa. E finalmente, para consagrar a sua reputação, a mocidade das escolas apupou furiosamente o Sr. Brunetieri, e, assim como a democracia revoltada outrora queimava o trono dos tiranos, não sei se aí no Rio, na Revolução de Novembro, se omitiu esta formalidade clássica, quebrou a poltrona professoral, onde ele, na Sorbonne, pregava a boa doutrina, desmantelava o naturalismo, e explicava às suas devotas a maneira mais delicada de saborear Bossuet. Eu conto estes guinchos e furores da mocidade como um dos elementos da sua glória, se não já do seu valor, porque desde que as ideias gerais recomeçaram a apaixonar os espíritos moços e que nos pateus das universidades se trocam outra vez bengaladas por causa de teorias, um professor só poderá ser considerado suficientemente original, vivo, forte, fecundo, quando seu ensino tenha provocado rancores ou entusiasmos. Os antigos portugueses tinham, da nossa história trágico-marítima, tirado este provérbio, só a grande nau, grande tormenta. E por isto significavam implicitamente um certo desdém por toda a barcaça chata e nua, que passava desapercebida do vento e da vaga. O bairro latino está criando um provérbio paralelo, só a grande professor, grande berreiro. Quando o professor é chato ou oco, em torno dele ou do seu ensino há indiferença e calmaria. O escândalo, ao contrário, prova um mestre. Ora, de um homem por tantos motivos importante como o Sr. Brunetieri, todas as palavras são importantes. Por isso, a feroz verrina que ele, no seu discurso de recepção na Academia Francesa, lançou contra os jornais e os jornalistas, mereceu mais atenção do que geralmente merecem estas grandes e usuais imprecações contra a imprensa, as mulheres, o vinho e outros males. Eu conheço imperfeitamente o Sr. Brunetieri, que é um crítico de profissão. Se nesta nossa idade de colossal e quase abusiva produção, só a França publica por ano 12 mil volumes, já não há tempo para ler os autores, quanto menos os comentadores. O Sr. Brunetieri ensina agora na Sorbonne a compreender e amar Bossuet. Mas quem teve o vagar ditoso de ler primeiramente Bossuet, se é que o não leu no começo da sua educação clássica? Eu, na minha mocidade, folheei os sermões e as orações fúnebres, mas não cheguei a penetrar, como devia, no discurso sobre a história universal. E desde então, desgraçadamente, não logrei ainda um momento para absorver a teoria do grande bispo sobre a série dos tempos, das religiões e dos imperios. Quando muito conheço a página clássica, tão majestosa e rica, em que ele pinta a onipotência de Augusto e a beleza e recolhimento da paz romana, nas vísperas de nascer Jesus. É pouco. Mas se tão pouco conheço Bossuet, não me deve ser censurado ignorar quase inteiramente o seu apologista. Pelo que tenho ouvido, porém, parece-me que o senhor Brunetière está para as letras como um botânico está para as flores. Percorrendo os canteiros de um jardim, o botânico conhece cada flor, e o seu nome latino, e o número das suas petalas, e todas as suas variedades, e o largo gênero em que se filia, e a zona e o terreno que melhor convém ao seu desenvolvimento, etc., etc. Assona flor uma coisa sobre que o juízo do velho botânico sempre claudica, ou porque a desdenhe ou porque a não sinta, e é a beleza especial da flor, que está talvez na cor, nas dobras das folhas, na maneira por que se mantém na haste, em mil particularidades indefinidas, nesse não sei que lhe habita as formas e que faz com que diante dele aparemos, e a contemplemos, e a apeteçamos, e a colhamos. O senhor Brunetière é este sapiente botânico entre flores. Que lhe deem um poeta, e ele imediatamente o classificará, lhe colocará um rótulo nas costas, mostrará o gênero que cultivou, desfiará as qualidades que revelou nesse gênero, exporá as influências de raça, e de meio, e de momento histórico que concorreram para o desenvolvimento dessas qualidades, etc., etc. Será superiormente erudito, e só lhe faltará o sentir, pelo gosto, esse não sei que de intimo que constitui a beleza ou a grandeza do poeta. O senhor Brunetière é um botânico das letras. E de resto esta comparação não lhe poderia desagradar, porque ele é um dos que recentemente, ao que parece, mais se tem aplicado a introduzir nas ciências morais o método das ciências naturais, e a considerar as obras humanas, e sobretudo as obras de literatura e de arte, como produtos de que a crítica e a estética só têm a verificar os caracteres e a esmiuçar as causas. Isto desde logo torna para mim um crítico extremamente respeitável e pouco simpático. Ignorante como sou, eu gosto de um crítico que me possa explicar as causas e os caracteres da obra de Musset, mas que sinta palpitar o coração quando lê As Noites e a Carta a Lamartine, ou porque se lhe comunicou a emoção do ardente lírico, ou porque se enlevou na contemplação da beleza realizada. Sem a faculdade emotiva e o gosto, o crítico pertence àquela espécie de esmiuçadores de causas e arrumadores de gêneros, que Carlyle chamava os ressequidos. Além disso, segundo ouço, o senhor Brunetière é um ríspido, um inflexível, todo ele dogmatismo e intolerância, sem uma gota, para o amolecer e lubrificar, daquele leite da humana bondade de que falha outro inglês, o muito adorável Dickens. E esta outra qualidade do senhor Brunetière augmenta a minha antipatia, toda de instinto, para com este homem de talento e de bem. Não posso por isso ser considerado suspeito, ao aprovar, como aprovo, todas as acusações que, no seu discurso de recepção na academia, ele desenrolou contra os jornais, contra os jornalistas, e, portanto, contra mim, que sou, a meu modo, e de um modo bem imperfeito, uma espécie de jornalista. O senhor Brunetière censura a imprensa a sua superficialidade, a sua bisbilhotice e escandaloso abuso de reportagem, e o seu sectarismo. Ser superficial, bisbilhoteiro e sectário, é ter realmente uma respeitável soma de defeitos. Um só basta para desacreditar em matéria intelectual ou social. Todos juntos pedem as gemônias. E todavia a imprensa, que os possui todos, está num trono e resplandece. Mas Nero e Vitelio governaram o mundo, e a sua triunfal autoridade não lhes tira indecente monstruosidade. A imprensa, que também hoje governa o mundo, não é, Deus louvado, nem indecente, nem monstruosa. Todos esses vícios, porém, que lhe atribui o senhor Brunetière, é certo que ele os pratica, em proporções diversas, segundo o seu temperamento de raça e suas condições funcionais. o Times e outros jornais ingleses, riquíssimos e possuindo toda uma coorte de especialistas, prompta a tratar todas as matérias, desde as de metafísica, apresentam geralmente, sobre as questões ocorrentes, estudos solidos em que está resumido muito saber e muita experiência. Por outro lado, na Alemanha, país das ideias gerais, e que só se interessa por ideias gerais, e em Portugal e na Espanha, onde todos herdamos dos nossos avós, godos e árabes, o respeito quasi sacrosanto da vida íntima, os jornais não são bisbilhoteiros, nem abusam indiscretamente da reportagem miúda. Em média, porém, afoutamente se pode afirmar que na Europa e na América a imprensa é superficial, linguareira e sectária. Ora, estes defeitos não são, a meu ver, somente perniciosos por enfraquecerem, como pretende o Sr. Brunettieri, a autoridade da imprensa e fazer lamentar os tempos sólidos da Armand de Carrel, em que se punha na composição de um artigo mais cuidado do que hoje se põe na preparação de uma enciclopedia. Tais defeitos são sobretudo nocivos, porque a imprensa os comunica ao público, com quem está em permanente comunhão, e assim, em lugar de educadora, se tem lentamente tornado uma viciadora do espírito e dos costumes. Incontestavelmente foi a imprensa, com a sua maneira superficial e leviana de tudo julgar e decidir, que mais concorreu para dar ao nosso tempo o funesto e já radicado hábito dos juízos ligeiros. Em todos os séculos se improvisaram estouvadamente opiniões, em nenhum, porém, como no nosso, essa improvisação impudente se tornou a operação corrente e natural do entendimento. Com exceção de alguns filósofos mais metódicos, ou de alguns devotos mais escrupulosos, todos nós hoje nos desabituamos, ou antes nos desembaraçamos alegremente do penoso trabalho de refletir. É com impressões que formamos as nossas conclusões. Para louvar ou condenar em política o fato mais complexo, e onde entrem fatores múltiplos que mais necessitem análise, nós largamente nos contentamos com um boato escutado a uma esquina. Para apreciar em literatura o livro mais profundo, apenas nos basta folhear aqui e além uma página, através do fumo ondeante do charuto. O método do velho Cuvier, de julgar o mastodonte pelo osso, é o que adaptamos, com magnífica inconsciência, para decidir sobre os homens e sobre as obras. Principalmente para condenar, a nossa ligeireza é fulminante. Com que esplendida facilidade declaramos, ou se trate de um estadista, ou se trate de um artista, é uma besta. É um maroto. Para exclamar, é um gênio. Ou, é um santo. Oferecemos naturalmente mais resistência. Mas ainda assim, quando uma boa digestão e um figado livre nos inclinam à benevolência risonha, também concedemos prontamente, e só com lançar um olhar distraído sobre o eleito, a coroa de louros ou a aureola de luz. Nestes tempos de borbulhante publicidade, em que não ladra um cão em Constantinopla sem que nós o sintamos, e em que todo homem tem o seu momento de evidência, nós passamos o nosso bendito dia a promulgar sentenças e a lavrar diplomas. Não há fato, ação individual ou coletiva, personalidade ou obra humana, sobre que não estejamos prontos, apenas elas nos sejam apresentadas, a formular muito d'alto uma opinião catedrática. E a opinião tem sempre e apenas por base aquele pequenino lado do fato, da ação, do homem, da obra, que aparece, num relance, ante os nossos olhos fugídios e apressados. Por um gesto julgamos um caráter, por um caráter avaliamos um povo. A antiga anedota daquele inglês funambulesco que, desembarcando em Calais de madrugada, e avistando um coxo no cães, escreve no seu livro de notas, a França é habitada por homens coxos, ilustra e simboliza ainda hoje a formação das nossas opiniões. E quem nos tem enraizado estes hábitos levianos? O jornal, que oferece cada manhã, desde a chronica até aos anúncios, uma massa espumante de juízos ligeiros, improvisados na véspera, das 11 à meia-noite, entre o silvar do gás e o fervilhar das chalaças, por excelentes rapazes que entram à pressa na redação, agarram uma tira de papel, e, sem tirar mesmo o chapéu, decidem com dois rabiscos de pena, indiferentemente sobre uma crise do Estado, ou sobre o mérito de um vaudeville. Como exemplo picante, eu poderia citar o modo por que a imprensa de Paris tem comentado a revolta do Brasil e julgado o povo do Brasil, sobre vagos bocados de telegramas truncados, se não receasse entrar em um caminho escorregádio, onde me arriscaria a esbarrar com os nossos queridos colegas do país e do tempo, armados da sua férula. Lembrarei apenas que, ainda não há uma semana, o articulista encarregado no Figaro de criticar cada dia os acontecimentos políticos da Europa, e que, portanto, deve conhecer a Europa, estudando a situação econômica de Portugal, afirmava, e com uma soberba certeza, que em Lisboa os filhos das mais ilustres famílias da aristocracia se empregavam como carregadores de alfandega, e ao fim de cada mês mandavam receber as soldadas pelos seus lacaios. Estes herdeiros das grandes casas de Portugal, carregando pipas de azeite e fardos de café no cães da alfandega, e conservando todavia criados de farda para lhes ir receber o salário, formam um quadro simplesmente portentoso. Pois quem o traça é o Figaro, um dos mais considerados jornais de Paris, e um dos que tem um pessoal mais largo e mais remunerado. E Lisboa todavia está a 2 dias e meio de Paris. Mas Londres dista apenas 7 horas e meia de Paris, e constantemente os jornais franceses escrevem sobre a Inglaterra, e as coisas inglesas, com a mesma segura ciência com que o Figaro descrevia as ocupações da nobreza de Portugal. Ora, dizia não sei que sentencioso crítico espanhol que, quando se lê constantemente Seneca, ganham-se os hábitos de espírito de Seneca. E quando se tem como usual alimento do espírito Figaro e consortes, e é destas magras viandas que hoje se nutre a maioria dos civilizados, facilmente se toma o hábito de ir espalhando estouvadamente, sobre os homens e sobre os factos, juízos epemeros e ocos. E eu próprio, por humildade, para não estender uma orgulhosa abstenção do pecado comum, comecei por dar aqui, sobre o senhor Brunetiere, um juízo ligeiro, nascido de impressões fugidias. A outra acusação feita à imprensa pelo douto acadêmico é a da bisbilhotice, de indiscreta e desordenada reportagem. Há aqui alguma ingratidão da parte do senhor Brunetiere. Para a crítica, sobretudo como ele a compreende e exerce, a reportagem é a grande abastecedora de documentos. Quanto mais detalhes a indiscrição dos reporteiros revelar sobre a pessoa do senhor Zola, e os seus hábitos, e o seu regime culinário, e a sua roupa branca, tantos mais elementos positivos terão os Brunetiere do futuro para reconstruir com segurança a personalidade do autor de Germinal, e, através de ele, explicar a obra. Não é indiferente saber como era feito o nariz de Cleopatra, pois que do feitio desse nariz dependeram, durante um momento, como muito bem diz Pascal, os destinos do universo. Mas, como a reportagem ainda se exerce, não só sobre os que influem nos negócios do mundo ou nas direções do pensamento, mas sobre toda sorte e condições de gente, desde as cocotes até aos jockeys, e desde os dandies até aos assassinos, sucede que esta indiscriminada publicidade, sem concorrer em nada para a documentação da história, concorre, e prodigiosamente, para o desenvolvimento da vaidade. O jornal é hoje, com efeito, o grande assoprador da vaidade humana. Em todos os tempos houve vaidosos, e não querem de certo que o estafadamente cite o estafado Alcibiades cortando o rabo do seu estafado cão, para que se fale dele nas praças de Atenas. A vaidade é mesmo muito anterior a Alcibiades, já aparece a páginas 3 da Bíblia, e a folha de vinha, bem colocada, é o seu primeiro ato mundano. Incontestavelmente, porém, em nenhum tempo a vaidade foi, como no nosso, o grande, o principal motor das ações e da conduta. Nestes estados de alta civilização, que produzem cidades do tipo de Paris e de Londres, tudo se faz por vaidade, e com um fim de vaidade. E dessa forma nova e especial da vaidade só o jornal é culpado, porque foi ele que a criou. Essa forma consiste na notoriedade que se obtém através do jornal. Vir no jornal, ter o seu nome impresso, citado no jornal, eis hoje, para uma forte maioria dos mortais que vivem em sociedade, a aspiração e recompensa supremas. Nos regimes aristocráticos, o grande esforço era obter, se não já o favor, ao menos o sorriso do príncipe. Nas nossas democracias é alcançar o louvor do jornal. Para conquistarem essas 10 ou 12 linhas benditas, os homens praticam todas as ações, mesmo as boas. Não é mesmo necessário que essas linhas contenham um panegírico, basta que ponham um nome, a personalidade em evidência, numa tinta bem negra, que hoje tem um brilho mais desejado que o antigo nimbo douro. E não há classe que não esteja devorada por esse apetite mórbido do reclamo. Ele é tão vivo no mundano, no homem de prazer, na mulher de luxo, como naqueles que parecem preferir na vida a obscuridade e o silêncio. Parque vem agora, nestas semanas, esses frades dominicanos, do fundo dos seus claustros, pregar nos púlpitos de Paris sermões de quaresma grandemente teatrais e criadores de escândalo, para terem uma celebridade no gênero coquelin, e interviéus nos jornais de literatura elegante, e o seu retrato, com o hábito do grande S. Domingos, exposto entre os joquês ilustres e as cancanistas do Moulin Rouge. É esta esperança do artigo do jornal, que, como outrora a esperança do céu, governa a conduta e as ideias, e para vir no jornal é que os homens se arruinam, e as mulheres se desonram, e os políticos desmancham a boa ordem do Estado, e os artistas se lançam na extravagância estética, e os sábios alardeiam teorias mirabolantes, e de todos os cantos, em todos os gêneros, surge a horda sofrega dos charlatães. Cada um se empurra, se arremessa para a frente, quer fazer estalar, bem alto no ar, o seu fogo de artifício, para que o jornal o comente, e a multidão se apinhe e murmure boquiaberta. Ah! Mas, por Deus! Agora reparo que estou aqui compondo uma página de moralista amargo, ó que é faltar ao bom gosto do nosso tempo, e sobretudo aos santos preceitos da ironia. Imediatamente me calo, e estou mesmo pronto a concordar que o jornal também incita a virtude. Com efeito, tal magnífico banqueiro judeu dá, pelo Natal, 100.000 francos aos pobres, para que a sua caridade venha no jornal. Bendito seja o jornal! Nem mesmo, com receio de tomar o desagradável tom de um censor dos costumes, quero insistir na outra acusação formulada pelo senhor Brunetieri contra a imprensa, a de partidarismo e de sectarismo. De resto, é por pura humildade cristã que me considero a meu modo um jornalista, confessei, falando do jornalismo, estes pecados em que colaboro impenitentemente. Estamos na Semana Santa, e é de bom exemplo que cada um rosne o seu meã culpa e cubra a cabeça de uma polca de cinza. Além disso, queridos amigos e confrades no pecado, esta carta, em que contritamente apontei alguns dos vícios mais dissolventes dos jornais, a sua superficialidade, a sua bisbilhotice, o seu partidarismo, vícios que os tornam tão pouco próprios para serem lidos pelo homem justo, já o ai copiosamente larga, e eu tenho pressa de afindar, para ir ler os meus jornais com delícia.